Bezerra Hashem, Dafnem Dalet, Tatadu Yishvot, olá pessoal, bem-vindos a novo Daf Shalom Alechem. Estamos Dafnem Gimel Amud Bet, na oitava linha de baixo, Lema Ketanai. Vemos o conceito de Shmuel no choro passado, vamos revisar. Digamos, um credor empresta 1000 moedas de prata a um devedor e recebe um penhor, que é um cabo de uma pá, por exemplo, que vale 1 moeda só. Então, diz Shmuel, o que acontece se o credor perde esse penhor? Então fala Shmuel que o devedor não tem obrigação de pagar mais a dívida. O devedor pode dizer, me devolva o meu objeto, o meu penhor, cumpra com a sua parte no acordo, e eu vou cumprir com a minha e vou te devolver o dinheiro. Ou seja, fala Shmuel que mesmo que o penhor valha 1 moeda só, o direito de cobrança da dívida inteira depende desse penhor. O credor tem que devolver o objeto do devedor para poder receber a dívida. Talvez esse conceito depende de uma discussão dos Tanaim. Um credor emprestou dinheiro ao devedor, recebeu um penhor e perdeu o penhor. E fala a Benezer que esse credor jure que ele não teve culpa na perda desse penhor. Não, ele não foi descuidado nem negligente. Ele não tem responsabilidade sobre a perda desse penhor, ele pode cobrar o valor da dívida. Assim diz Rabbi Eliezer. A Parevish não, como Shmuel. Disse Shmuel que se o credor perde o penhor, ele perde o direito de cobrar a dívida. E Rabbi Akiva discute e diz que não. O devedor pode dizer, você perdeu o meu objeto, o meu penhor, você não cumpriu com a sua parte no acordo? Eu não vou cumprir com a minha, não vou te pagar. Devolvo meu penhor, aí eu vou te pagar. Então, para a gente ver que ela é como Shmuel e Rabbi Eliezer, não. O que não faz sentido dizer isso, que Shmuel disse a sua lei, mas só vai como Rabbi Akiva, não como Rabbi Eliezer. Para ele falar, Breta, vai lá mal ver, ele é Jesus, bestar, veniach, mascon, beadot, e vrai, colhe, beada, mascon, e doma, e maltava. Se o credor emprestou dinheiro ao devedor, recebeu o penhor e também um documento sobre esse empréstimo, todos concordam que se o credor perde o penhor, ele perde o direito de cobrar esse empréstimo. Vamos ver na sequência o que significa isso. Enridame, qual é exatamente o caso dessa breta? E deixar vestir os usem, maitame dele beleza. Se você vai me dizer que o caso é que o penhor vale exatamente o valor da dívida. Digamos que a dívida é de 1000 moedas e o penhor também vale 1000 moedas. Se esse é o caso, qual é o motivo do Dirabeliezer? Se o credor recebe um penhor que vale exatamente o valor da dívida, se avalia que ele recebeu isso, tendo em mente que sim, o devedor não paga, ele vai ficar com esse penhor. Então, se o credor perde esse penhor, que vale o valor da dívida, então deveríamos descontar o valor do penhor, do valor da dívida. Se o penhor vale o valor da dívida, é como se o credor recebeu algo que ele pode ficar para si e cobrar a dívida. Então, o devedor com certeza pode dizer, olha, você perdeu o meu penhor que vale 1000 moedas, você perdeu o seu dinheiro da cobrança da dívida. Eu não tenho que te pagar 1000 moedas. Você recebeu um penhor que vale exatamente o valor da dívida, é como se você recebeu o dinheiro do pagamento da dívida que você perdeu. Você perdeu esse penhor que vale 1000 moedas, eu me isento de pagar as 1000 moedas para você. Você já recebeu e perdeu. Porque a beleza diz nesse caso que o credor pode cobrar ainda. Então não pode ser que esse é o caso. Elalav, bedeloshav eshurzuz, bedeshmur kamevim. Então a Gemara reforça que tem que ser que o penhor não vale o valor da dívida, vale menos. E a discussão entre a beleza e a bekiva é sobre o conceito de Shmuel. Conforme Rabbi Eliezer, o credor recebeu um penhor que vale menos do que o valor da dívida, perdeu o penhor, não porque ele foi descuidado, perdeu acidentalmente, não é responsável por isso, ele pode cobrar ainda a dívida. O devedor não pode dizer nada. Nesse caso, o credor não recebeu o penhor com o pagamento da dívida, porque o penhor vale menos. Então, fala Rabbi Eliezer, o credor perdeu o penhor, ele jura que ele não foi responsável pela perda, e pode cobrar do devedor. Não como Shmuel. Rabbi Akiva é como Shmuel. O credor perdeu o penhor valia 1 moeda, e a dívida era de 1000, por exemplo, o devedor pode dizer, me devolva o meu penhor, cumpra com a sua parte no acordo, eu vou cumprir com a minha, vou te pagar. Então, não fez muito sentido dizer isso, que Shmuel disse uma lei que vai só como Rebequim, que os Tanaim discutiram sobre isso. Alô, não temos que explicar assim a discussão. Bedelochave kuram aleteu de Shmuel. Fala mais ainda. Pode ser que Rebequim e Rebeze discordam de Shmuel. Não tem prova. Pode ser. Se o penhor vale menos do que o valor da dívida, pode ser que todos concordam que o devedor tem que pagar ainda. Podemos explicar a discussão entre Rebequim e Rebeze da seguinte forma. Que o penhor sim vale exatamente o valor da dívida. E o debate entre Rebequim e Rebeze gira em torno do que disse Rabi Yitzhak. Damar Rabi Yitzhak disse o sábio. Fala Rabi Yitzhak, de onde eu vejo da Torá que se o devedor dá um penhor que vale o valor da dívida ao credor, o credor se tornou dono desse penhor. O credor é dono, como se já recebeu o pagamento dele, só que o quê? O devedor pode dar o dinheiro para o credor, pagar a dívida e exigir o retorno do seu penhor. Mas enquanto ele não fez isso, o penhor pertence ao credor. Fala Bitzak, de onde você vê isso? Fala Bitzak, do passo que você vê. A Torá diz que se o devedor é pobre e ele precisa desse penhor, o credor tem que fazer a caridade, atzedaká, de dar o penhor para o devedor usar, e depois o devedor tem que devolver ao credor. A Torá chama isso de uma tzedaká, uma caridade. Caridade é quando eu dou algo meu para o outro. Então, fala Yitzhak, se o penhor não pertence ao credor, por que a Torá fala que isso é uma caridade? Então tem que ser que o credor é dono do penhor e está dando algo dele para o devedor usar. Isso é uma caridade. Então, Mikame Balchom Shekone Mashkon. Fala Yitzhak, se vê do passo que o credor recebendo o penhor que vale o valor da dívida, recebeu o pagamento. O devedor pode pagar depois em dinheiro e resgatar, mas são outros 500. Então, sugere que esse conceito de Rabi Yitzhak é o conceito da discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Akiva. Rabi Akiva vai como Rabi Yitzhak. O credor recebendo um penhor que vale o valor da dívida, ele recebeu o seu pagamento. Se ele perde, isso é problema dele. É como se ele foi pago e perdeu. O devedor não tem que pagar outra vez. Pois fala Rabi Akiva, você perdeu o penhor do devedor? Problema seu. Você perdeu o dinheiro da dívida. E Rabi Eliezer discute. Rabi Eliezer sustenta que o credor não é dono do penhor, não recebeu o dinheiro do pagamento. Então fala Rabi Eliezer, se ele perdeu o penhor, ele jura que ele não teve culpa, se isenta das responsabilidades sobre esse penhor e pode cobrar a dívida. E não foi pago ainda. Pergunta, não pode ser que esse é o debate do Rabi Akiva e Rabi Eliezer? Lema de Rabi Yitzhak Tanai? Você quer dizer que o que disse Rabi Yitzhak depende desse debate de Rabi Akiva e Rabi Eliezer? Por que Rabi Yitzhak disse uma lei que Rabi Akiva e Rabi Eliezer discutiram antes? Uma vez esperava não é que não. Uma diferença entre os casos. Rabi Yitzhak se trata de um caso que o credor emprestou dinheiro ao devedor, chegou a data de pagamento, o devedor não pagou ainda. E ele deu um penhor que vale o valor da dívida ao credor. Já chegou o momento dele pagar? Ele não pagou ainda. Deu um penhor que vale o valor da dívida ao credor. Nesse caso, fala Rabi Yitzhak, sobre isso o pastor citado no Hatet Tzedaká. O credor recebendo esse penhor depois da data de pagamento, se tornou dono do penhor, como ele já recebeu o pagamento. O devedor ainda pode pagar e resgatar o penhor dele, mas enquanto ele não fez isso, o credor já recebeu o pagamento dele. Isso disse Rabi Yitzhak. O caso da Braita é Amalvet Haveró Alamashko, que na hora do empréstimo o credor recebeu o penhor. Então, nesse caso, Rabi Yitzhak não disse que o credor já se torna dono do penhor, porque não chegou a data de pagamento ainda, ele não tem direito de cobrar do devedor ainda. Então, se ele recebe o penhor, Rabi Yitzhak não disse que o credor é dono. Elamashkinon Shlobeshat Alvatokuramaloplig de Itleu de Rabi Yitzhak. Então, conclui a Gemara que no caso de Rabi Yitzhak, que chegou a data de pagamento, o credor recebeu um penhor que vale o valor da dívida, todos concordam que o credor é dono. Então, a Gemara elabora melhor o debate de Rabi Akiva e Rabi Eliezer. O caso é que o credor recebeu o penhor na hora do empréstimo, e Rabi Eliezer e Rabi Akiva discutem sobre as responsabilidades do credor. Que tipo de vigia, shomer, ele é? E esse debate é o mesmo sobre o shomer aveda. Ou seja, deixa eu falar assim. Shomer aveda, a pessoa acha algo perdido na rua, tem a mitzvah de achavat aveda, pegar esse objeto, tomar conta, identificar o dono verdadeiro e devolver a ele. A questão é, qual é a categoria de vigia que essa pessoa tem? Rav Amar Shomer Chinam. Rav diz que ele é um vigia não pago para vigiar. Tem menos responsabilidades, porque na prática ninguém está pagando para ele dinheiro para vigiar esse objeto perdido. Então, fala Rav, ele é um vigia não pago. Isso é responsável pelo que acontece com o objeto se ele foi negligente, descuidado. Rav Yosef Amar, viramos a página. Fala Yosef que Shomer Sahar. Fala Yosef, esse sujeito é como um vigia pago. Ele está cumprindo a mitzvah de vigiar o objeto perdido. Faz parte da mitzvah de Shabbat Avedá. Ele vai ser pago. Hashem é recompensá-lo. Então, ele é um Shomer Sahar. O Shomer Sahar, o vigia pago, ele, por ter proveito, por estar vigiando, ele vai ser recompensado. Ele tem mais responsabilidades. Então, se o objeto é perdido ou roubado, mesmo que ele não teve culpa, ele é responsável por isso. Então, sugere aqui a Gemara que a mesma coisa no caso do credor. O credor recebeu um objeto do devedor. Ele tem a mitzvah de cuidar desse objeto. Como o Shomer Avedá tem a mitzvah de cuidar do objeto perdido? Conforme Rabba, o credor seria um Shomer Chinam. Conforme Rabbi Yosef, um Shomer Sahar. Rabbi Akiva sustenta como Rabbi Yosef que o credor, por ser um Shomer Sahar, é responsável pela perda desse objeto. Perdeu o direito de cobrar a dívida. E na beleza vai como Rabba, que diz que ele não é responsável pela perda do objeto. Ele jura que ele não foi descuidado. Ele se isenta das responsabilidades sobre essa perda e pode cobrar a dívida. Pergunta. Leima de Rabbi Yosef Tanai, você quer dizer que o que disse Rabbi Yosef, que o Shomer Avedá é um Shomer Sahar, depende dessa discussão? Também aqui vira Beliezer? Não faz sentido dizer isso. Que Rabbi Yosef disse algo que Rabbi Akiva e Rabbi Eliezer discutiram. Então, falando em Alô, Beshomer Avedá de Kulama de Itleu de Rabbi Yosef, Rabbi Yosef pode dizer que todos concordam com ele, que também Rabbi Akiva e Rabbi Eliezer concordam que se a pessoa acha algo perdido na rua, ele tem a mitzvah de cuidar desse objeto, ele é um Shomer Sahar porque ele vai ser recompensado. Ve'acha, Bemalvê tzarich lemashkol kamifige. Gmará elabora de novo qual o debate de Bekiv e Rabbi Eliezer. O caso aqui é um caso específico que o credor recebeu o penhor e precisa usar esse penhor. Recebeu a permissão do devedor de usar o penhor. E o acordo entre eles é que o credor vai usar e vai descontar o proveito que ele tem do valor da dívida. Digamos que teve uma dívida de 1.000 e o proveito que ele tem é de 10 moedas. Vamos descontar 10 moedas. Sobre esse caso, a Bekiv e Rebeza estão discutindo. Marsavar mitzvah kávido, marsavar la mitzvah kávido. Fala, Gmará, numa situação que o credor não está usando esse penhor, ele é um vigia pago, porque ele está cumprindo a mitzvah de vigiar e vai ser recompensado. Nesse caso que ele está usando o objeto, fala, Rebelezer, ele deixa de ser um Shomer Sahar. Ele não está mais cumprindo a mitzvah de vigiar o objeto, porque ele não está vigiando para cumprir a mitzvah. Está vigiando porque ele está fazendo uso do objeto. Então ele é um shomer chinam, como um vigia que não está tendo proveito da vigia. Mesmo que ele está usando o objeto, é um proveito, mas na verdade não é um proveito, porque ele vai pagar por isso. Ele vai descontar o valor do proveito, do valor da dívida. Então o fato de ele estar usando o objeto não torna ele um Shomer Sahar como um vigia pago, porque na prática ele vai descontar o valor do proveito do valor da dívida. E cumprir a mitzvah, ele não está cumprindo mais, porque ele está vigiando o objeto pelo proveito pessoal dele de poder usar. Então, fala beleza, ele deixa de ser um Shomer Sahar, ele volta, ele é um Shomer Chinam agora. É um vigia não pago para vigiar, tem menos responsabilidades. Perdeu o objeto, não é responsável por isso. Ele jura que não foi descuidado, não foi pocheia, se isenta das responsabilidades, ele pode cobrar do devedor a dívida. E Rabbi Akiva discute com Rabbi Eliezer. Fala, Rabbi Akiva, não vamos levar em conta o uso, porque ele está pagando pelo uso. É como se ele não estivesse usando. usando e pagando dá no mesmo do que não usando. Então desconsideramos esse uso. Ele está vigiando o objeto do devedor, está cumprindo a mitzvah de vigiar, de cuidar do objeto. Então, fala que ele continua sendo um shomer sahar, como um vigia pago, porque ele vai ser recompensado por essa mitzvah de cuidar do objeto. Sendo assim, ele é um shomer sahar, ele é responsável pela perda do penhor. Por isso, escreve aqui, se ele perde o penhor, ele é responsável por isso, ele perde o direito de cobrar a dívida. Fala como na lei maquetana. Então, não se vê até agora que existe uma discussão do Ostalem sobre o que disse Shmuel. Revisando, disse Shmuel, o credor emprestou 1.000 moedas ao devedor, recebeu um penhor que vale 1 moeda só. Perdeu esse penhor, perdeu o direito de cobrar a dívida. Vamos na lei maquetana. Talvez esse conceito de Shmuel depende de uma outra discussão do Ostalem. Qual o debate? Amalvet haveru ala mashkon venechnesa shmita. Sabemos que no 7º ano da terra de Israel é proibido trabalhar a terra. Sabemos também que a shmita cancela as dívidas pendentes. Quando eu emprestou dinheiro ao devedor, chega o 7º ano, shvit, a dívida se cancela. O caso é que o credor emprestou dinheiro ao devedor e recebeu o penhor. Entrou o 7º ano. A Torá diz, loigos, o credor não pode mais pressionar o devedor para receber o pagamento da dívida quando chega o shvit. Ele recebeu um penhor. Então, avropiche no shavê ela paga e não me chame de ver a ban shimon ben gamir. Fala Ban Shimon Ben Gamliel, digamos que a dívida é de 1.000 e ele recebeu um penhor que vale 500. Fala Ban Shimon Ben Gamliel, a dívida não se cancela no Shvit. Porque o credor tem um penhor, ele não precisa mais pressionar o devedor para cobrar o valor do penhor, porque ele já tem um penhor. Então fala Ban Shimon Ben Gamliel, a dívida não se cancela. Vamos ver qual é o caso melhor na sequência. Me dá assim, o Mer fala, Rebi. Se o penhor vale o valor da dívida, a dívida não se cancela. O credor não tem que mais pressionar o devedor para nada. Então, nesse caso, ele pode ficar com o penhor para si. Ou cobrar em dinheiro do devedor, a dívida não se cancela. Não tem mais que pressionar o devedor. Mas se o penhor não vale o valor da dívida, o credor tem que pressionar o devedor ainda para cobrar o restante. Então, fala Rebi, a dívida se cancela. Não está claro. Mas eu não me chamei de que amar Rabban Shimon Ben Gamliel. O que disse Rabban Shimon Ben Gamliel que a dívida não se cancela? E mesmo que negou, se o que disse Rabban Shimon Ben Gamliel é que a dívida vale 1.000 e o penhor vale 500, por exemplo, então esses 500 da dívida que equivalem ao valor do penhor não se cancelam, porque o credor não tem mais que pressionar o devedor para esse valor, ele já tem o penhor nas suas mãos. Essa parte da dívida não se cancela, mas o resto sim. Se é isso que Rabban Shimon Ben Gamliel disse, se é assim, então o Rebbe que discute vai dizer que mesmo que o penhor vale metade da dívida, a dívida inteira se cancela. Se Rabban Shimon Ben Gamliel diz que só metade se cancela, e Rebbe diz que se cancela, significa que tudo se cancela. Esse é o debate. Elamaita fiz mashkon. Pergunta é, o que o credor faz com esse penhor? Ele recebeu o penhor como garantia de pagamento, caso o devedor não pague, ele fique com isso. Se o penhor vale metade da dívida, por exemplo, então ele tem a intenção de receber esse penhor como garantia de pagamento da metade da dívida, porque Rebbe diz que a dívida inteira se cancela. Ela lá, que neguei culo. Então não deve ser que essa o que disse Rebbe, e de Rabban Shimon Ben Gamliel deve ser que Rabban Shimon Ben Gamliel disse que se o credor empresta 1.000 e recebe um penhor que vale parte, nada se cancela. Uma vez que não precisa pressionar o devedor para cobrar a dívida, porque ele tem um penhor que vale parte do valor da dívida, então nada se cancela. Deve ser que é isso. E Rebbe diz que o valor do penhor não se cancela, mas o resto da dívida, que o credor ainda tem que pressionar o devedor, tem que fazer a neguiçá para cobrar. Falou o pastor Gloigos, não pressione, não cobre, chegou o Shvit. O Bedeshmur Kamevê fala, mas deve ser que essa discussão entre Abaixo e Rebbe depende desse conceito de Shmuel. O que disse Shmuel? O credor me emprestou 1.000, recebeu um penhor que vale 1 moeda. Nesse penhor, depende o direito de cobrar a dívida inteira. Ele, o credor perde esse penhor, perdeu o direito de cobrar tudo. Então sugere a Yagmará que essa é a opinião de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer disse que se o credor me emprestou dinheiro e recebeu um penhor que vale metade da dívida, ou parte da dívida, no Shvi nada se cancela. É como se o credor tem todo o dinheiro da dívida nas mãos dele, recebendo esse penhor, mesmo que o valor não é o valor da dívida inteira. É como se fosse, como diz Shmuel, o credor recebeu um penhor que vale uma moeda, a dívida de 1.000. O direito do credor cobrar a dívida inteira depende desse penhor, mesmo que vale menos. Fala mais de uma moeda, o credor recebeu um penhor que vale parte da dívida, chegou o Shvi, nada se cancela, porque é como se o credor tivesse todo o dinheiro da dívida enquanto ele tem esse penhor. E Rebbe discute, Rebbe diz que não, quanto ele recebeu? Um penhor que vale metade da dívida. Então, o valor da metade da dívida não se cancela por causa do penhor, o resto sim. Então deve ser que esse é o debate entre os Tanaim, e depende do que disse Shmuel, que não faz sentido dizer que Shmuel disse uma lei, que os Tanaim discutiram anteriormente sobre isso. Ela lá, por isso eu falava que é Neged Kulon. Temos que explicar diferente o debate. Deve ser que Rabban Shmuel disse que se o credor empresta 1.000, recebe o penhor que vale metade, nada se cancela. Aí disse Rebbe que a outra metade se cancela. A metade que refere ao valor do penhor não se cancela, porque o credor não tem que pressionar o devedor para mais nada, para essa metade. Já tem o dinheiro enquanto ele tem esse penhor. Mas o resto sim, Torá falou igual, não pressione no Shvit, ele tem que pressionar para cobrar a outra metade, então isso se cancela. O Bede Shmuel Kamevi fala, mas deve ser que a raiz dessa discussão depende do que disse Shmuel. O que disse Shmuel? O credor emprestou 1.000, recebeu um penhor que vale uma moeda. Ele perdeu o penhor, perdeu tudo. Conforme Shmuel, quando o credor tem esse penhor que vale uma moeda, é como se ele tivesse um penhor que vale 1.000, lá no mês. O direito de cobrança de todos os 1.000 depende desse penhor, mesmo que vale uma moeda só. Se conforme Shmuel, é como se o credor tivesse todo o dinheiro consigo, porque ele tem esse penhor, ele perdeu tudo. Deve ser que isso vai como Rabban Shimon Gamliel. O credor emprestou 1.000, recebeu um penhor que vale, digamos, 500. Então, nada da dívida se cancela. Como se o credor tivesse todo o dinheiro consigo, porque ele tem esse penhor, e nada se cancela. E Rebbe discute, diz, quanto vale esse penhor? Metade da dívida, então isso não se cancela. O resto o credor tem que pressionar ainda. A Torá falou igual, não pressione no Shvi. A dívida se cancela. Então, é uma pergunta, por que Shmuel diria uma lei que os Tanaim já discutiram sobre isso antes? Falou, não é essa a discussão. Leolam Kenegdom. Agora volta ao que tinha dito antes. Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, metade da dívida não se cancela, porque refere ao valor do penhor, o resto sim. Conforme Rebbe, tudo se cancela. O Be'a Camilo está na cama, Rabban Shimon ben Savar Kenegdom, não sei Savar Kenegdom, não é Meshamet. A pergunta de antes era que se o credor recebeu um penhor que vale parte da dívida, por que conforme Rebbe tudo se cancela no Shvi? Para que o credor recebeu esse penhor? Deve ser como garantia de pagamento. Se o penhor vale metade da dívida, ele tem como garantia de pagamento já de metade da dívida. Ele pode ficar com isso. Então por que tudo se cancela? Ele não tem que mais pressionar o devedor para cobrar essa metade da dívida, porque já tem um penhor. Como é que sim? Conforme Rebbe, quando o credor recebe um penhor que vale metade da dívida ou outra parte da dívida, ele não recebeu para ficar com isso. É só uma prova que o empréstimo não foi pago ainda. Ele tem o penhor do devedor, é sinal que o devedor não pagou. Não para ficar com isso, ele quer em dinheiro o pagamento, não em penhor, ele não quer um objeto. Então, conforme Rebbe, o credor não tem nada do pagamento. Ele quer cobrar as 1.000 do empréstimo inteiro, ele não quer ficar com esse penhor, por padrão. Então, ele tem que pressionar o devedor para cobrar todas as 1.000. Chega o Shvi, Torá fala, Loigos, não pressione, a dívida se cancela. Assim fala Rebbe. Rabban Shimon ben Gamliel discute, diz que por padrão, quando o penhor entrega ao credor, é como se o credor já tem parte do pagamento consigo. Tem... O penhor vale metade da dívida, é como se o credor já tem garantia de pagamento dessa metade. Então isso não se cancela, não tem que pressionar o devedor para mais nada com relação a essa metade. Então com relação ao resto, a dívida se cancela no juízo. Então o ponto é que a discussão não tem nada a ver com o que disse Shmuel, falar que é como era, por isso já é como Shmuel. O credor recebeu um penhor mesmo que vale bem menos do que o valor da dívida, perdeu, não pode cobrar nada. Adra Alach Shvata Danim, Baruch Hashem Tenenu Perek Shvata Danim. Parabéns a todos, Mazal Tov. Começamos na sequência Perek Kol HaNishba'im. que se trata de juramentos que os sábios decretaram na época da Mishnah. Quando a pessoa tem que jurar pela Torá, quem jura é aquele que está sendo cobrado, como no caso de Modeh Bemikzat. O credor cobra do devedor 100, o devedor confessa que deve só 50, confessou parcialmente, paga os 50 que ele confessou, para se isentar do resto, ele tem que jurar. Então, quem jura é o cobrado. Isso pela Torá. Veio Mishbaim Benotlim. Os sábios decretaram que em certas situações, quem jura é o cobrador. Alguns casos que a Mishnah vai explicar. Asahir, qual é o caso do Sahir? Amalo, tem ischari, sheshli beatha. O homem natati. O homem lonatati. O empregado, o Sahir, vem cobrando o patrão o salário. O patrão diz, eu já te paguei. O empregado diz, eu não recebi. O nishba venotem. Falta na cama. Quem jura é o empregado que jura para cobrar e vai receber. Rebida Omer, fala a vida discutindo. Antes de deixar mixar toda. Fala a vida que não. O empregado só vai jurar se o patrão confessou parcialmente. Keitzat, malotel ischari, hamishim dinar, sheshli beatra, veomeret kabalta dinazav. Por exemplo, o empregado chega para o patrão e me diz, me dá 50 moedas, meu salário. O patrão diz, já te paguei metade. Ele confessou parcialmente, ele teria que jurar. Fala a vida, nesse caso, os sábios decretaram que empregado jure. Conforme entendo a calma, mesmo que o patrão não confessou sobre nada, disse que não, já pagou tudo, o empregado jura. Conforme entendo a calma, somente se o patrão confessou parcialmente. Vamos entender melhor na Gemara por quê. Nixar, que é qual é o caso de Nixar? Eu medi o tocho de Nixar, lebetule, mashkinon, shlobitcho. Temos duas testemunhas que viram que o credor entrou na propriedade do devedor para receber o penhor, sem ter a permissão disso. O tribunal não deu a ele nada de permissão, nem o devedor. O merkelana tata, o melona tata. O devedor diz no tribunal, você credor, pegou um penhor meu sem permissão, me devolva. E o credor diz que não, não pegou nada. O nishba benotel, nesse caso o devedor jura para receber o penhor dele de volta. O mesmo debate que a gente viu antes se aplica aqui. Fala vida somente se o credor confessou parcialmente, ele foi modelo mixado, em vez dele jurar, o devedor jura. Keitzad, por exemplo, amado Shnekelim Natal, teve o menor nota errado. O devedor fala: você tirou de mim dois objetos, e o credor diz: não, eu só peguei de você um objeto, confessou parcialmente, o devedor jura que merece os dois objetos. Nerbal, Keitzad, qual é o caso de Nerbal? Temos duas testemunhas que quando Reuven encontrou Shimon, Reuven estava normal. Quando ele saiu da presença de Shimon, ele estava machucado. As testemunhas não viram quem é que bateu em Reuven. Reuven fala para Shimon, o agredido fala para o agressor, você me machucou. E o agressor diz, não, eu não te machuquei. Falta na cama, o agredido jura que merece as indenizações e vai receber. Rebidão, melhor te deixar me ter toda. Fala que não. Só existe o juramento se o agressor confessa parcialmente. Queixa, por exemplo, amalo. Chavalta bishtaim bela, o melhor chavalta bechai lachat. O agredido fala para o agressor que ele foi agredido com duas agressões diferentes, dois machucados diferentes, e merece duas indenizações. E o agressor diz que não, machucou só uma agressão. Então ele confessou parcialmente, em vez dele jurar, que o agredido jure e vai receber o dinheiro. Digamos que o credor cobra do devedor 100, e o devedor confessa que deve só 50, tem que jurar. O problema é que ele é rachud alashvua, ele é suspeito de jurar em falso. O juramento dele não significa nada. Mesmo que ele jure, pode ser que ele está mentindo. Então quem jura é o credor. Jura que merece o dinheiro, vai receber. Queixa, por exemplo. Se esse devedor já jurou em falso uma vez. Ele jurou, por exemplo, que não sabia um testemunho, e é mentira, ele sabia. Ou que não tinha recebido um objeto para tomar conta, e é mentira, ele se tinha recebido. Ou se ele jurou em vão uma vez. Ele é suspeito de jurar em falso também. Se o devedor, por exemplo, ele apostava dinheiro, jogo de dados ou outro jogo, uma vez benebito, ele emprestava dinheiro em troca de juros. Uma frei reunim, ou ele apostava dinheiro em corrida de animais, por exemplo, pombos, mesocarishvi, ou ele fazia um outro pecado para ganhar dinheiro. Ele comercializava as frutas do sétimo ano da terra de Israel, que é proibido. Nesse caso, esse sujeito é suspeito de jurar em falso também. Se é suspeito de pecar para ganhar dinheiro, ele pode ser suspeito de jurar em falso que não deve, mas na verdade ele sim deve. Então o juramento dele não vale nada. Quem jura é o credor. Que nem Donis Babinut. Aí o Shneim Hashudim. O que acontece se também o credor é suspeito de jurar em falso? O que se faz? Hazrash Vole Mekumah, dever a Biosi. Fala a Biosi, devolvemos o juramento onde estava originalmente. Originalmente, o devedor tinha que jurar para se isentar de pagar. Ele não tem como jurar porque ele é suspeito, o credor também é suspeito, então devolvemos o juramento para o devedor, ele não vai jurar. Então, Mitor Sheino Echoreshavá Meshalev, ele não tem como jurar para se isentar do pagamento, ele tem que pagar. Primeiro, Meriachno. O primeiro discute e diz que não. Existe uma dúvida se o credor merece tudo ou não merece nada. Ele cobrou 100. O devedor confessou que deve 50. Tinha uma dúvida se o credor merece os outros 50 ou não merece os outros 50. Na dúvida que o devedor pague metade da soma duvidosa, ele confessou que deve 50, paga mais 25. Assim fala Bibir. Isso fala aqui a Mishnah. Vamos concluir a Mishnah no Daf de amanhã. E vamos ver mais coisas interessantes. Porque os sábios às vezes decretaram que a pessoa que deveria jurar não jura. A pessoa não vai jurar que está se isentar da cobrança de certas ações. Quem vai jurar é o cobrador. Por quê? Vamos ver isso com muito mais também, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.